Radinho BDF.
Radinho BDF. Radinho BDF.
Radinho BDF.
Começa agora o Radinho BDF, uma produção da Rádio Brasil de Fato.
Olá, amigo. Oi, amiga. Como a gente sempre conversa aqui pelas ondas do rádio, eu fico muito curiosa para saber como é o lugar de onde vocês me escutam. Eu estou tentando aqui olhar pelos buraquinhos do rádio, do computador e até do celular. E nada. Não consigo ver vocês. Então, você que está me ouvindo agora, me conta como é o lugar onde você mora?
Assim, divertido, brinco com os colegas, tem árvores, tem que dá de tirar foto dos pássaros, da praia também, que é bem aí perto. Tem um lago, tem um rio. Como já é verão, agora a água vai secar, tudinho. Até lá onde tá aquela areia, lá do outro lado, e fica assim uma praia, o rio Ungarapé bacana, que é bonito tomar banho lá. Eu moro na comunidade Alumã, tenho 11 anos, e sou Alexandre Jadiel Pereira Batista, sei de que mais.
Oi, Alexandre! Eu fechei os olhos enquanto você falava e consegui imaginar a beleza dessa comunidade ribeirinha que você mora aí no Pará.
Minha casa é vermelha e lá dentro tem dois cômodos, a cozinha e o quarto. Aí lá fora tem uma área e lá em cima tem uma lavanderia. Aqui é descendo uma ladeira, um monte de casa, aí tem igreja, tem outra igreja, aí tem mais outra igreja, aí tem um negócio de salão de beleza. Aí descendo lá na rua virando pra direita, tem mercados, dois mercados e um pra esquerda, tem um. Meu nome é Giovana Apocalipse Fortunato, eu tenho 10 anos e eu moro na Viela do Alzenho.
Oi, Giovana. Pelo que você contou, são muitos comércios e pessoas que vivem na favela do Heliópolis, em São Paulo, que inclusive é a maior comunidade do país. E o que você mais gosta daí?
Que aqui não tem, tipo, sequestro, que aqui não tem roubo e que aqui pode brincar em paz. Eu menos gosto que os homens, os carros ficam matando passarinho.
Carros que matam passarinhos? Onde já se viu uma coisa dessas?
Não pode judiar dos animais, não pode cortar as árvores. Menino, eu fico balando os passarinhos. Fico balando eles de várias espécies que parecem por aqui na escola. Eles matam. Às vezes com a minha colega a gente faz pedir eles de matar os bichinhos. A gente fala, não mata os bichinhos que são da natureza. O irmão dela fica no meio também.
Eu estava pesquisando aqui. A distância entre a casa do Alexandre e da Giovana é de mais de 2.500 quilômetros, o que daria mais de 39 horas de carro para chegar. E apesar da distância entre esses dois lugares, a caça de passarinhos é algo comum e que infelizmente acontece em outras regiões do país também. Quando é assim, precisamos de ações dos nossos governantes, baseadas em leis, para dar conta de um problema comum.
Mas se eu fosse, tipo, uma criança dona do Brasil, eu ia pegar todos os passarinhos, colocar na gaiola, pegava na gaiola, aí depois viajava pra natureza, que é onde que tem árvores, comidas pra eles, e ia abrir a portinha da grade e eles iam sair. Aí eu ia voltar. O gato eu ia levar pro negócio que cuida do gato, porque tem vários gatos, cachorro, que tão machucado, tão mordido, tá cheio de sangue. E eu também ia levar os ratinhos, porque todo mundo acha que rato é feio e descuidado, só porque eles vivem no esgoto. Eu ia pegar todos os ratos, lavar tudo e levar para a natureza onde que eles estão.
Achei muito boa a sua ideia de cuidar dos animais e encaminhar os que não podem viver com a gente para a natureza. Eu voto em você para dona do Brasil, ou melhor, presidenta eleita pelo povo. É isso que os adolescentes e adultos vão fazer logo mais, em outubro, quando haverá eleições para escolhermos políticos que vão governar o Brasil pelos próximos 4 anos. Tá, mas se crianças como a Giovana têm propostas de melhorias e opiniões sobre como resolver os problemas da sociedade, por que criança não pode votar também? Segundo a lei no Brasil, somente após completar 16 anos que a pessoa pode participar da decisão de quem vai governar o país. Bom, mas aqui no Radinho a gente pode fazer as nossas próprias regras. Então, eu determino que as crianças, ouvintes do podcast, sejam os eleitores e também os candidatos se quiserem. Por que não? Eu sou a Camila Salmásio e dou início ao nosso período eleitoral mirim, por um futuro melhor e contra adultos que matam passarinhos. Ah, esse é o Radinho BDF, uma produção do Brasil de Fato.
Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte.
Ouvimos Comida, do Titãs. Uma música que fala muito sobre política e sobre os nossos desejos para o futuro. A Giovanna e o Alexandre, que conversaram com a gente no começo desse episódio, estão bastante preocupados com o meio ambiente e com a proteção dos animais. Então é importante que eles, junto com a família e até com a comunidade onde vivem, conheçam as propostas dos candidatos e apoiem aqueles que têm compromisso com a causa animal, com ações de combate à caça ilegal, por exemplo.
A gente fala sobre política em casa. A gente conversamos sobre os presidentes, sobre o partido, conversamos sobre o que tá bom e o que não tá bom. Assistimos jornal juntos. Costumo ir com os adultos na votação. Eu acho legal, porque os adultos entram lá com bastante confiança em que eles vão votar. Eu acompanhava minha avó, eu acompanho minha mãe. Sou Isabela dos Santos de Aldina, tenho 11 anos, moro na comunidade quilombola Morro da Arara.
E é nesse momento que a Isabel nos contou, a hora de votar, que a gente pode fazer valer a nossa vontade e os nossos interesses. Por isso, ele é considerado um dos eventos mais importantes de uma democracia, que é o nome do regime político que a gente vive aqui no Brasil. Na democracia, são os cidadãos que escolhem, por meio do voto, quem vai governar o país, o estado e também a cidade. Os candidatos mais votados assumem o cargo e devem trabalhar para melhorar a vida das pessoas.
Eles abram os votos e dão uma senha. Aí quando chegar a sua vez, você vai votar no presidente que você quer. Digitou um número e apareceu duas fotos de dois presidentes.
Essa que nós estamos ouvindo é a Maísa, que tem 11 anos e mora na favela do Heliópolis, em São Paulo. Ela contou pra gente como foi acompanhar a mãe dela na hora de votar, na última eleição para presidente.
As pessoas voltando dá uma ansiedade de querer votar as crianças também, porque... Eu perguntei ontem pra minha mãe: mãe, eu posso votar? Aí a minha mãe falou que não, que eu era muito nova e também não tinha maturidade pra votar, né? Eu fiquei muito triste, aí eu falei assim: ah, se eu for adulta já, eu vou querer votar no pessoal.
Pois é, Maísa. No nosso país, o voto é obrigatório pra quem tem mais de 18 anos e sabe ler e escrever. Quem já completou 16 ou tem mais de 70 anos e não é alfabetizado, pode escolher votar ou não. Mas a gente aqui do Radinho incentiva todo mundo a participar. Afinal, não dá para ficar de fora de uma decisão tão importante, né? E não é porque as crianças não podem votar que elas precisam estar de fora da política. Até porque muitas delas têm ótimas propostas para solucionar problemas e melhorar a vida em sociedade. Então, se você fosse o presidente ou a presidenta do Brasil, o que você faria de mais importante?
Bom, se eu fosse presidente, eu iria melhorar o saneamento básico, eu iria tentar valorizar mais a moeda, diminuir o preço de comida, gasolina e outras coisas importantes para a sobrevivência. Eu acho que eu ajudaria mais as pessoas que precisam de um atendimento mais diferente, como cadeirantes, mudos, surdos e pessoas também que têm algumas doenças que acabam atrapalhando. Eu faria programas para ajudar quem tem mais fome. Olá, meu nome é Gabriel de Queiroz. Eu moro em Recife, eu tenho 11 anos.
Auxiliar quem tem mais dificuldades é uma das melhores maneiras de tornar a sociedade mais igual. Mas a verdade é que nem todo político pensa assim.
Eu abaixava os preços, eu colocava mais casas, não de madeira, mas sim casa com tijolo. Tipo, se uma criança tá morando na rua, eu vou ter que ajudar. Aí eu queria os parquinhos também, porque tem parquinho que é cheio, muito cheio de fumante. Tipo, fazia um parque só de criança, brincar com segurança. Aí eu queria fazer um parque, uma garagem de graça, porque tem parques que paga garagem, paga entrada. E eu não quero que pague entrada, eu quero que se divirta.
Ótima ideia, Giovana. Será que os candidatos estão preocupados com o bem-estar das crianças? Para saber quais ideias eles estão propondo para o público infantil, podemos verificar no plano de governo, que é um documento onde eles apresentam as principais ações do seu governo se for eleito. E não pense que eles estariam fazendo um favor ao incluir as crianças nas propostas, viu? De acordo com a nossa Constituição Federal, que é o livro de regras do nosso país, criança é prioridade absoluta e deve ser levada em conta para qualquer decisão.
Eu levaria mais coisa para as escolas, que falta bastante, né? Tipo, janela, essas coisas. Abaixaria o preço das comidas e tal, essas coisas. Não seria, tipo, um presidente ruim.
Meu nome é Vinícius Rodrigues Lino dos Santos, tenho 11 anos e moro no Heliópolis, em Recife.
Eu, como presidenta, cuidaria do meio ambiente, da saúde de todos, da educação das crianças, cuidaria dos moradores de rua e ajudaria todos os quilombolas do Brasil.
Alimentação, controle de preços, saúde, educação, proteção ao meio ambiente, segurança, todas essas demandas das crianças são responsabilidade dos nossos governantes. O principal responsável por essas ações é o presidente da República. Atualmente, quem está nesse posto é o Jair Bolsonaro. Ele concorre à reeleição e disputa com outros 11 candidatos. Além dele, os mais bem colocados nas pesquisas eleitorais são o Lula, que lidera o ranking, o Ciro Gomes e a Simone Tebet.
O próximo presidente deve fazer de mais importante garantir os estudos e educação das crianças, da saúde e segurança para todos. Meu nome é Kayla Maqueda de Aldina Ribeiro, tenho 11 anos, sou da comunidade Morro da Arara, em São Mateus, no Espírito Santo.
Dá para ver que são muitos desafios que o eleito terá pela frente, né?
Um presidente, ele faz alianças com os outros países, faz contratos financeiros, ele devia despoluir os mares para a gente ganhar água limpa todo dia. Meu nome é Kim Deldina Ribeiro. Tenho 9 anos. Moro em São Mateus, Espírito Santo, na comunidade de Morro da Arara.
O Akin, que falou com a gente direto de uma comunidade quilombola, onde vivem descendentes de pessoas que foram escravizadas, lembrou de uma coisa importante. O presidente é responsável por defender os interesses do nosso país frente a outras nações e também por cuidar e proteger o meio ambiente, inclusive contendo a caça ilegal de passarinhos.
Presidente é alguém que tem que deixar o país melhor. Mesmo que ele já esteja muito bom, tem que deixar o país melhor. Como? Melhorar o saneamento básico, ajeitar as estradas, construir coisas que vão ajudar na cidade, ou melhor, no país. Diminuir o preço da gasolina e da comida, porque com o preço da gasolina mais caro, tipo, você vai ao supermercado de carro, você tem que gastar na gasolina, aí você já gasta mais dinheiro. Valorizar mais a nossa moeda, são essas as coisas que um presidente precisa fazer.
Por isso que votar é uma grande oportunidade de mudar a vida para melhor. Mais ou menos como aconteceu em uma certa floresta. Não sabe do que eu estou falando? Então procure o lugar mais confortável da sua casa e abra bem os ouvidos, que a história já vai começar.
Oi, oi! Eu sou o Victor Cantagesso, contador de histórias e professor de teatro. Hoje vim contar uma história muito legal para vocês. Ela se chama A Eleição dos Bichos. Não se falava em outra coisa na floresta. O leão havia desviado toda a água do rio para construir uma piscina em frente à sua casa. Para os outros bichos, aquilo foi a gota d'água. Inconformados, eles começaram a se perguntar se o leão deveria mesmo ser o rei da floresta. É um absurdo!
Você viu o que o leão fez?
Isso não pode ficar assim!
Jaime, as crianças estão com sede e não temos mais água!
Decidiram ir até a piscina fazer uma manifestação.
A água é de todos! Hashtag ocupe a floresta! Não a piscina do leão!
O rei não deu a mínima. Mas os bichos já estavam pensando em maneiras de escolher outro líder.
Sejamos uma democracia! Vamos fazer uma eleição.
Aqueles que querem governar apresentam suas ideias em uma campanha. Depois, cada eleitor vota no candidato que preferir. E quem for mais votado é eleito presidente. Até a próxima eleição. A macaca, a preguiça e a cobra logo se apresentaram como candidatas a presidente. O leão, quando soube, não quis ficar de fora.
Para presidente, vote no leão.
Vice, leoa.
Em time que está ganhando, não se mexe. Pela tradição, vote leão.
É preciso votar. É hora de mudar.
Macaca.
Vice, tucano.
Vamos construir tocas e lares para todos?
Não promete, mas realiza.
Para presidente, cobra. Número 8.
Vice, rato.
Juntos somos fortes. Vote na cobra.
Para presidenta, escolhendo uma boa candidata. Preguiça.
Vice, Joaninha.
Não me julguem pelo nome. De preguiça, não tenho nada.
Quando começaram as campanhas, os candidatos tentaram convencer os eleitores a votar neles. Participaram de programas de televisão, tiraram selfies com outras espécies, distribuíram panfletos, conversaram.
Vote leão! Vote macaca! Vote cobra!
Vote preguiça!
No dia da eleição, os bichos se organizaram em uma comprida fila para colocar os votos, que eram secretos, na urna. A coruja ficou responsável pela contagem. A macaca foi desclassificada porque violou a regra 6 e distribuiu bananas aos eleitores durante a campanha. E a grande vencedora foi... a preguiça! Todos se reuniram para ouvir o discurso da preguiça.
Todos são importantes à sua maneira. Como primeira medida de governo, vamos criar um conselho para que todos possam opinar sobre o que vai acontecer na floresta. Juntos e sem pressa.
Foi assim que a floresta ganhou uma nova presidenta. Até a próxima primavera.
Obrigada, Vitor Cantagesso, por contar mais essa pra gente. E assim como na floresta, os governantes eleitos não podem sair por aí fazendo tudo o que der na cabeça. Eles também têm que seguir uma série de regras e leis que ajudam a garantir que a vontade do povo esteja acima dos interesses pessoais deles. O presidente também não governa sozinho. Ele forma uma equipe de ministros, secretários e assessores que vão trabalhar juntos para criar projetos para a população. Ele também vai conversar bastante com senadores, deputados e governadores, outros cargos que também serão escolhidos pelos adultos nas eleições desse ano.
O governador cuida das contas financeiras do Espírito Santo e cuida do Estado.
Isso mesmo, Akin. O Espírito Santo, onde você mora, e cada um dos estados do nosso país, tem um governador. Ele é responsável por cuidar das pessoas e da natureza, implantando programas e ações para que elas vivam melhor e para que o meio ambiente seja preservado. Mas e os senadores e os deputados? O que, que eles fazem? Vou chamar uma pessoa que vai saber responder para a gente.
Olá, meu nome é Rafael Araújo. Eu sou professor de política e sou coordenador de escola. Eu trabalho como educador de jovens e adultos.
Oi, Rafael. Pode nos ajudar a conhecer um pouco melhor as atribuições dos deputados e senadores?
Primeiro, a gente tem que saber que existem os partidos políticos. São grupos de pessoas que pensam mais ou menos de maneira semelhante e que defendem algumas soluções para os problemas do país. Cada partido tem uma proposta de solução diferente. Os partidos políticos, então, escolhem um candidato para disputar o cargo de presidente, outro para disputar o cargo de governador, outro para senador, deputado, etc. Os senadores e deputados federais cuidam das leis, das regras que regem o país e que fazem parte da Constituição Federal. E os deputados estaduais fazem o mesmo, só que para o Estado, cuidam das leis que regem o Estado.
Então, os deputados e senadores são responsáveis por propor e aprovar as regras que vão valer no nosso país. Tarefa para lá de importante, hein? E olha que tem adulto que nem se preocupa em escolher bem essas pessoas. Então, você que está ouvindo, pergunte para os adultos que você conhece e vão votar nessa eleição se eles já sabem as propostas do deputado e senador que vão escolher este ano. Essa também é uma forma de contribuir com um futuro melhor. E no papo que tivemos com o professor Rafael, ele contou que o nosso país tem 32 partidos políticos atualmente. Haja pontos de vista diferentes, hein?
Pelas eleições, vemos que as pessoas têm opiniões diferentes, então é fundamental que as crianças percebam as vantagens de termos pessoas diferentes, com pontos de vista diferentes, convivendo e buscando um consenso. Nas eleições, as crianças têm a oportunidade de aprender que, pelo debate respeitoso, é possível mudar e melhorar as coisas.
É verdade. Afinal, debater ideias e opiniões é uma ótima maneira de encontrar soluções para problemas comuns a todos e faz parte de uma democracia.
O próximo presidente deve fazer de mais importante garantir os estudos e educação das crianças, da saúde e segurança para todos.
Isso mesmo, Kayla. Esses são direitos de todos nós, que os nossos governantes têm a obrigação de proteger. E nós temos muitos outros direitos, sabia? Dá para lembrar vários deles brincando.
Olá, eu sou Cíntia Arcângelo das Oficinas Verde Rosa. E por aqui, adoramos brincar e inventar brincadeiras novas. Hoje queremos dividir com vocês uma brincadeira que envolve cidadania. Demos o nome de O Stop da Cidadania. Você irá precisar de uma folha de papel, lápis ou caneta e pelo menos mais uma pessoa para brincar junto. Não existe limite de participantes, está bem? Vamos começar. Cada um coloca na roda um número com os dedos. Conte os dedos como se fossem letras. Cada dedo, uma letra. A, B, C, D... Com a letra que parar, vocês devem escrever no papel, em um tempo determinado por vocês, um direito que temos em um local público na cidade. Vou exemplificar uma rodada. Vamos pensar que caiu a letra B. Então, tempo determinado, vocês devem escrever um direito com essa letra. Por exemplo, brincar. E um espaço público também com a letra B. por exemplo, banco da praça. Quem terminar antes do tempo grita o stop. Todos então devem parar de escrever e ler o que escreveu. Caso tenha no grupo alguém que não saiba escrever, a alternativa seria não escrever, e sim irem falando os direitos. Quem for errando vai saindo da brincadeira. Ganha a rodada aquele que ficar por último. Essa é a dica de hoje. Espero que se divirtam muito, que lembrem-se dos seus direitos e que aproveitem juntos os espaços públicos que tem aí pertinho de vocês. Se quiserem, podem marcar a gente no Instagram, @oficinasverderosa. Até já!
Gostei dessa brincadeira. Vamos tentar? 1, 2, 3 e já! Deixa eu contar os dedos. A, B, C, D, E. Alguém sabe de um direito com E?
Emprego a mais pessoas.
Boa, Gabriel! E um lugar público?
A escola que eu estudo na cidade.
Muito bem, Kayla.
A escola é do município. Ela é boa, mas precisa de umas reformas no parquinho, no banheiro, principalmente, nas salas.
Então eu deixo uma dica. As crianças também podem participar de grupos políticos que ajudem a melhorar o dia a dia das pessoas, como o Grêmio da Escola, uma associação de bairro, organizações de proteção ao meio ambiente e movimentos populares que lutam por uma causa específica. Existem muitas formas de fazer política, além da que vemos nos jornais. Agora um recado para os adultos. Como os meninos e meninas ainda não podem votar, é nossa responsabilidade eleger pessoas que têm um compromisso de proteger as infâncias do Brasil.
Eu deixo aqui o recado para o povo adulto que eles votem certo e votem no candidato honesto, bondoso e que tenha pulso melhor para o Brasil. Fico por aqui. Tchau, que vocês voltem muito certo.
Meu recado é para os adultos pensarem bem e escolherem bem o nosso futuro do nosso Brasil, porque nós dependemos disso. Que seja um presidente que olhe para nós pobres, quilombolas, indígenas e para todos que mais precisa. Que seu voto seja certo. Tchau.
Essa edição do Radinho BDF foi feita por mim, Camila Salmásio, e pela Sara Fernandes, com conselhos da Juliana Doreto. A edição, feita no computador, ficou com a Lua Gattinone. A direção é da Nina Fidelis. Também tivemos ajuda de toda a equipe do Brasil de Fato. Ouvimos a música Pequeno Cidadão, do Pequeno Cidadão. Um beijo especial para todos e todas que participaram desse programa. O meu beijo também para a Laís, do Heliópolis, que falou com a nossa produção. E muito obrigada para você que ficou comigo navegando pelas ondas do rádio. Um beijo grande e até a próxima. Tchau!
Você ouviu o Radinho BDF, uma produção da Rádio Brasil de Fato.